Temos objetivos agressivos esse ano, que está focado em inúmeras áreas. Estamos implementando as nossas políticas e regulamentos com eficácia. Queremos assegurar que recebemos as verbas federais ou de outras fontes, como os programas PS, e que podemos liberar essa verba de uma maneira equalizada para que os projetos possam ser finalizados no Commonwealth. Também coletamos dados que demonstram que o preço de petróleo durante o inverno, muitas informações são usadas em questão de índice de juros, a construção de energia solar. Vamos continuar a coletar os dados para saber o que está funcionando e como melhorar nossos programas. Como hoje nós engajamos com comunidades e pessoas interessadas, que é um grande foco do EEA e da administração da Healey, queremos assegurar que estamos nos comunicando de uma maneira que ajuda todos vocês a compreender É um tópico complicado, é um mundo complicado no qual vivemos e queremos eliminar algumas das barreiras para o entendimento de como essas energias funcionam. E estamos trabalhando também para que o acesso linguístico seja um dos nossos focos, e por isso temos a interpretação disponível e teremos os documentos e a publicação, as nossas publicações traduzidas ao longo do ano. Como eu disse, trabalhamos com as nossas agências, com outras agências, em inúmeros projetos. Gostamos sempre de voltar um pouco e desenhar uma estratégia, uma política, e como trabalhar com, cooperar com outros agentes estatais para alcançar nossos objetivos. Queremos empoderar, nos empoderar e trabalhar com vocês para alcançar ainda mais maiores objetivos. Esse ano implementaremos programas e seguiremos todos os prazos. As metas para esse ano são enormes. A equipe que temos é bem adequada para fazer esse trabalho, e de pessoas que querem fazer o melhor para o Commonwealth. Essa, então, é uma das partes mais importantes dos nossos objetivos. Eu vou passar a palavra para a Susana Hatch. Eu gostaria que soubessem que estamos falando aqui é o nosso plano de 2024, a implementação desses objetivos, e estamos muito animados para compartilhar e falar com vocês hoje. Agora eu vou passar a palavra para a chefe da equipe, Susana Hatch. Obrigado, comissionária. Como ela disse, o foco desse encontro é olhar para frente e debater os planos do DOER para 2024 e como vocês podem se engajar com esses planos. Antes de passar o microfone para as pessoas que vão se aprofundar nesses planos, gostaríamos de passar alguns momentos com o sucesso que conseguimos em 2023, desde o começo da administração da senhora Haley. Na parte das construções, mais de 300 comunidades em comunidades em Massachusetts vão observar novos regulamentos. 31 comunidades adotaram esse código de construção no último ano. Nesse regulamento, temos uma definição de temos 50 milhões de verba para transformação em moradias de energia limpa. Na parte de transporte, dos transportes, mais EV serão construídos, programa de descontos para veículos elétricos para pessoas que têm a renda que se enquadram com esse gasto, Mais de 9 mil descontos foram enviados, foram dados em 2023. Também a divisão deu mais de 1 milhão de dólares para o desenvolvimento de estações de recarregamento de veículos elétricos, mais de 8 milhões para municípios e planejamentos regionais para dar apoio para projetos de energia limpa. O que nos resultou numa aplicação no polo de hidrogênio de todo o estado, que levou a um programa de integração. O DOER iniciou esse conselho em março para revisar e dar recomendações para a modernização dos setores elétricos antes do final do ano. Esse processo vai promover o planejamento da descarbonização. A divisão de renováveis se engajou em um estudo que demonstrou que Massachusetts tem mais de 51 gigawatts de potencial para energia solar que podem ser usados para considerações ambientais. Massachusetts precisaria de 30 gigawatts para chegar ao resultado líquido zero de emissões. Um estudo sobre armazenamento de energia é uma estratégia crítica para que o Commonwealth alcance o objetivo de 2024. Recomendações para armazenamento e liberação de energia foi avançada através de patrocínio de mais de 3 milhões de dólares da nossa divisão. Em Canérica será criada um acordo para uma seleção de projetos de energia solar entre os dois estados. Teríamos energia. Essa colaboração multiestatal levará a Equate. O DOR fez muito em 2023 e esperamos cooperar com vocês para alcançar ainda mais em 2024. Agora vou passar a palavra para a nossa comissionária Diana Troy, que vai falar da divisão dos recursos e o planejamento da sua divisão para esse ano. Muito obrigado, Suzana. Desculpe, eu estar no meio da pergunta que eu estava respondendo. Aqui nós estamos. Esse ano foi, o ano passado foi muito produtivo devido à grande equipe que temos nas nossas divisões. Para coordenar esse trabalho, temos uma equipe que cuida de todas as equipes, que cuida do engajamento interno e externo. Nosso foco é na segurança da energia, na resiliência da energia e coordenação com outras agências e parceiros. Damos apoio à equipe do OER e cumprimos as regras das verbas federais. A lei chamada EITIA, que também é chamada de a lei bi partidária, foi assinada em 2021. Essa lei libera bilhões de dólares aos estados, aos governos locais e busca modernizar sistemas de distribuição e a construção de redes elétricas e o melhoramento da infraestrutura elétrica e muitas outras ações ligadas à energia. Também temos a Lei de Redução da Inflação, que foi assinada em agosto de 2022, que é Foi o maior investimento na energia limpa na história americana, que esse financiamento vem do dinheiro coletado por impostos. Muitas oportunidades. Devido à escala dessas oportunidades, dessas duas leis federais, a administração da Haley adicionou dois novos escritórios governamentais, que office, o escritório de financiamento e infraestrutura, que dão apoio ao trabalho do OIR e aos outros departamentos que foram impactados por essas leis. É muito importante que, enquanto Massachusetts invista nessa infraestrutura de energia limpa, que nosso sistema de energia continue seguros e resilientes em face da mudança do nosso clima. Temos o Plano de Segurança da Energia, que é um documento que tem uma avaliação da nossa infraestrutura de energia e detalha a coordenação multirregional, o seu planejamento e as suas respostas. Ele cobre diversos aspectos do sistema de energia. Nossa equipe também vai estar concentrada como o DOER se engaja com outras, com empresas e outros indivíduos na comunidade. No futuro, estaremos publicando e comunicando o trabalho do DOER para as partes interessadas. Passando para o próximo slide. Alguns projetos-chaves para nossa equipe. Nós estamos atualizando o nosso plano de energia compreensivo, chamado CEP, e o nosso relatório anual. Esses dois documentos esperávamos iam facilitar o entendimento público do planejamento e os processos de planejamento que contribuem para a nossa estrutura de energia. Reconhecemos que o sistema de energia é muito complexo e o engajamento com esse sistema também é complexo. Haverão diversas oportunidades de financiamento federal, como o Hear Hear Program. Essa era a pergunta que eu estava respondendo no chat. Eu vi que o comissionário estava respondendo. Estamos próximo a enviar, encaminhar a nossa solicitação, e para fazer esse encaminhamento precisamos de sessões de engajamento com o público, que ocorrerá no dia 18 de março. Há um link aqui nesse quadro laranja para participarem dessa sessão. E vocês não saberão mais de como esse programa foi feito, será feito. Tinha uma outra divisão hoje. Os outros estados de New England, através da iniciativa de transmissão de New England, para explorar a oportunidade de obter financiamento federal. Uma dessas oportunidades é o programa de inovação das redes elétricas. Pedimos que pesquisadores enviassem estudos conceituais. Então, no outono, anunciaremos os vencedores. Estamos buscando o apoio técnico para desenvolver novas ferramentas de engajamento para a nossa equipe. Então, por favor, participe conosco no dia 18 de março. Estaremos desenvolvendo novas oportunidades de obtenção de financiamento e também falaremos de outras oportunidades. E agora passarei a palavra à equipe da comunidade, que é liderada. Obrigado. Meu nome é Joana Pastera, sou diretora da divisão de comunidades limpas e verde. Nosso objetivo é auxiliar os municípios e outros agentes estatais na redução de poluição e facilitar desenvolvimento de energia renovável e alternativa. Essa é a nossa razão de existir. Nossa equipe oferece assistência técnica e financeira através dos nossos programas de financiamento. As pessoas que não têm familiaridade com comunidades verdes são programas voluntários que os municípios podem adotar aonde metas e outros requerimentos de energia limpa e verde são estabelecidos. A implementação de projetos de melhor eficiência no uso de energia fazem parte dessas comunidades. Em 89% da comunidade, da população do estado residem em comunidades de energia limpa e verde. Esses são financiamentos que ajudam essas entidades a contratarem peritos, técnicos e engenheiros que podem estudar e analisar projetos de energia limpa para ver se eles se enquadram e levar esses projetos ao próximo passo, que seria talvez a obtenção do financiamento. Em outras divisões que temos, nós temos quatro coordenadores em todo o estado, que são os pontos de contato dos municípios e das comunidades interessadas conosco. Eles são responsabilidade por grande parte do sucesso do nosso programa e são uma parte-chave de como funcionamos. Temos diversas metas para 2024, como vocês continuarão a ouvir hoje. O estado fez um movimento em direção à descarbonização por todo o Commonwealth e estabeleceu metas ambiciosas. Então, estamos direcionando o nosso programa para atingir essa meta. Também oferecemos recursos e ferramentas para as comunidades que talvez não estejam prontas para a descarbonização, mas existem outros projetos de uso eficiente de energia que podem ser utilizados. Também instalaremos novas funções no nosso site. Para aqueles que não conhecem, o Mass General Insight é uma ferramenta interativa digital na internet que permite que cidadãos consigam baixar os dados e possam monitorar o uso da energia. Em 2023, fizemos várias melhorias a esse programa e vamos melhorar ainda mais para que seja de melhor uso facilitado para os seus usuários. Estamos animados também em criar um novo grau de comunidades limpas, onde daremos apoio a comunidades que queiram atingir metas mais ambiciosas, que corresponde com a meta de energia líquida zero, emissões zero, estabelecida para 2050. E, finalmente, a outra tarefa que já é devido há muito tempo, um sistema de armazenamento de baterias. Além disso tudo, estaremos implementando programas piloto de demonstração do não uso de energias fósseis, onde comunidades usarão energia que não são conectadas a energias fósseis. Equipes da comunidade verde também estarão administrando outros financiamentos federais. Um deles é o financiamento chamado EECBD. Nós temos que repassar o financiamento para comunidades com menos de 35 mil pessoas. Estaremos implementando o financiamento para distritos escolares como a eletrificação de equipamentos de cozinha. Em relação no regulamento sobre a energia, nessa equipe está na linha de frente na ajuda às comunidades a adotar esse regulamento especializado em relação ao uso da energia. Eles têm como participam do nosso programa de comunidades verdes. As equipes têm trabalhado para ajudar as equipes nas escolas que estão dispostas a aprender mais sobre o uso de energias limpas, para criar a criação de um programa piloto para aquelas pessoas que não têm aonde recarregar seus veículos, pessoas que não têm garagem, um lugar para recarregá-los. Em último, relacionado ao insight da Mass Energy, onde ferramentas que foram disponibilizadas pelo Ministério de Energia, que prioram a conservação de energia e a ações de descarbonização. Como podem ver, temos diversos prazos a serem cumpridos e oportunidades para engajamento da comunidade. Essencialmente, oferecemos dois prazos, que um é na primavera e outro no final do inverno, e um programa de líderes climáticos, que teremos a primeira fase no verão, e também oferecemos financiamento duas vezes por ano. Em relação ao engajamento público, teremos nossos coordenadores nas comunidades conversando com os comissionários, os comitês locais sobre esse assunto, que seria em relação ao nosso engajamento estruturado. Teremos horários de funcionamento em cidades e municípios que queiram aprender mais sobre o programa de controle do climático. E, finalmente, no outono faremos um grande encontro onde toda a família envolvida na comunidade de energia limpa vai estar reunida. Gostaria de passar a palavra, então, à minha colega Eric Friedman. Espero que todos me possam ouvir. Não sei se possam me ver. Conseguem me ouvir? Boa tarde a todos. Meu nome é Eric Friedman. Eu sou diretor da divisão de liderar, por exemplo, dando exemplo, é responsável de supervisionar a implementação de programas e políticas que vão dar apoio ao governo a atingir as suas metas climáticas e seguir a Ordem Executiva 594. Trabalhamos colaborativamente com outras agências, com universidades e outras autoridades para descarbonizar as nossas edificações e as nossas frentes. Também supervisionamos o programa de incentivo aos veículos elétricos, que dá incentivos a veículos com baterias, e assim como descontos para pessoas com a renda que qualificam para o programa. 2024, um dos objetivos vai ser a aceleração da descarbonização, a eletrificação das edificações e fretes do Estado, uma continuidade dos nossos esforços para disponibilizar veículos elétricos para as pessoas com rendas menores. Também trabalharemos com outras agências estatais para que estações de carregamento elétrico sejam instaladas em diversas localidades estatais que podem preparar para a grande conversão a veículos elétricos. Trabalhamos com o governo estadual que para a execução de planos concretos que vai guiar a conversão das fretes dos veículos para veículos elétricos. Continuaremos a ajudar ao desenvolvimento de estratégias comunitárias, assim como dar suporte financeiro e técnico para a implementação de estratégia de descarbonização na construção e planejamento das nossas estradas e edificações. Para atingir essas metas, estaremos esclarecendo e facilitando o caminho para que créditos no lado dos veículos elétricos, nossos objetivos para 2024 incluem a expansão dos nossos esforços de atingir maiores membros da comunidade para dar acesso a veículos elétricos para maior número de pessoas que se qualificam baseado no nível da sua renda. Também daremos incentivos para veículos de porte médio e mais pesado para aumentar esse tipo de veículos que sejam elétricos nas nossas vias. Para atingir esses objetivos, lançaremos programas de financiamento que dão apoio à construção de estações de recarregamento, à descarbonização das nossas edificações. Vamos trabalhar com nosso Centro de Energia Limpa de Massachusetts e o nosso divisões para apoiar o planejamento de eletrificação para toda a frete estatal, a nossa frete estatal de mais de 10 mil veículos. Vamos continuar monitorando o progresso do governo em atingir as nossas objetivos. Vamos fazer uma análise para medir o impacto de diversos modelos de veículos elétricos e identificar as oportunidades de funcionamento. Estaremos apresentando um pedido de financiamento para o governo federal para ajudar a conversão de veículos de porte médio e pesado. Se conseguirmos esse veículo, esse programa vai levar à substituição de veículos movidos a diesel e também dar acesso a pessoas menos favorecidas economicamente a esse tipo de veículo. Obrigado. E eu gostaria de passar a palavra para minha colega Samantha Mazur. Eu sou a diretora da Divisão de Energia Renovável e Alternativas. A nossa divisão foca na distribuição de energia renovável por toda a Commonwealth. Fazemos isso através de programas de incentivo, que inclui o SMUR, que tem o foco na energia solar para clientes comerciais e industriais. O nosso objetivo é incentivizar e monitorar a energia alternativa, o APS, que tem o foco no incentivo de tecnologia que reduz o consumo de energia fóssil, o CPS, que é uma nova abordagem que, em vez de incentivar uma tecnologia específica, e trabalha na redução da carga de uso em pico. O DGS ajudará os municípios a atingir as suas metas de consumo elétrico. A nosso objetivo é melhorar os programas de incentivo que já temos. Nossa equipe trabalha na avaliação de novos programas e a nossa ação fundamental é a distribuição dos filamentos com as divisões do CamOS. Nós sabemos que a participação de pessoas de rendas inferiores não é a que queremos, e queremos facilitar a participação para populações menos favorecidas nos nossos programas. Para ajudar ao acesso aos nossos programas, temos que facilitar os critérios de elegibilidade do nosso programa. Nós sabemos que isso pode ser grandes barreiras para as nossas pessoas menos favorecidas, como a todos em geral. Temos proteger para atingir todas essas metas. Temos várias iniciativas para esse ano para melhorar os nossos programas existentes, como o Smart e o CPS. Eles serão revisados, que levará a melhorias. Teremos ampla oportunidade para opiniões de pessoas interessadas. Nessa primavera, receberemos as opiniões de pessoas interessadas. Estamos repassando essas opiniões para o DOR. Será criado um portal para dar melhor acesso aos nossos programas, aonde o portal será construído para melhorar a administração de dados que chegam ao centro de dados. Nós também, esse ano, vamos iniciar novos programas. O serviço de energia solar para pessoas de baixa renda foi estabelecida pela Câmara dos Legisladores. 5 milhões serão adicionados a esse programa. O foco desse programa vai ser usado para pessoas de baixa renda para instalação de energia solar. O DOA espera receber as primeiras solicitações nesse verão. O DUR foi o líder. O DUI O DOR tem o compromisso de liberar 51 milhões para armazenamento de energia solar. Esperamos receber maiores informações esse ano. O DOR está nos estágios iniciais para energia A divisão de energia renovável vai ser iniciada esse ano. Estamos animados em trabalhar com outras partes interessadas esse ano. Meu nome é Joanne Bottomer, diretora da Uso Eficiente de Energia. Como a comissionária falou antes, não deixe que nossos nomes enganem vocês. Nós fazemos tudo que tem a ver com a descarbonização das edificações, além do nosso papel como presidente do Conselho de Aconselhamento de Energia. Nós também lideramos o desenvolvimento dos regulamentos de construção usado no nosso estado. Além disso, nós trabalhamos com cumprimento com a lei de Massachusetts chamada EILA. Nosso trabalho é a implementação do nosso da uma lei recentemente aprovada que requer novos regulamentos para edificações de mais de 20 mil pés quadrados. Nós trabalhamos próximos às agências estatais para maximizar oportunidades de descarbonizações das edificações através de políticas e iniciativas do Estado. Nosso trabalho é ligado ao objetivo da transição a um futuro de energia limpa para toda a Commonwealth e para focar essa transição nas nossos residentes mais vulneráveis. Próximo slide. O que planejamos para 2024? Eu vou levar alguns minutos para passar por alguns pontos. Primeiro, vamos continuar nosso trabalho com os administradores do programa do MassSafe no desenvolvimento do plano de energia eficiente de 2025 a 2027. Como parte desse processo, procuraremos as partes interessadas e membros da comunidade para ouvirem as suas opiniões. O TOIR fará sessões em abril a maio e junho. O esboço será encaminhado no dia 1º de abril aos administradores e pedimos a todos os partes interessados compartilharem as suas ideias sobre esse planejamento. Vamos promulgar regulamentos e desenvolver um sistema de dados para receber, armazenar e reter os dados divulgados. Daremos a oportunidade para a comunidade a oferecer as suas opiniões sobre esse plano esboço. Em relatado ao trabalho futuro a respeito dos regulamentos de construção das nossas edificações, uma mudança que dará um caminho aos nossos usuários, que será a produção que serão cumprir enquanto o sistema de energia distrital esteja passando por essa transição. O DOER procurará a opinião pública nessas mudanças propostas na primavera do ano que vem. Estaremos lançando um programa para a comunidade de Merrimack, como Andover, North Andover Lawrence, onde usaremos financiamento relacionado à explosão de gás e levar o apoio a residentes, a empresas e a adoção das empresas de tecnologia de energia limpa. Nosso trabalho é guiado e informado pelo um grupo de aconselhamento estatal que é constituído de representantes de cada comunidade em colaboração com o escritório do procurador-geral. Nós levaremos o funcionamento, a descarbonização e o uso eficiente de energia. Como parte desse plano, faremos uma sessão no dia 18 de março para buscar opiniões sobre o desenho, o estruturamento desse plano. Temos o funcionamento que suporta a mudança. Fazemos muito mais do que isso, mas gostaria de respeitar o tempo que temos disponível e gostaria de passar a palavra para a senhora Marion Harkavy. Meu nome é Maria Harkey. Eu sou diretora de Planejamento, Políticas e Análise, que trabalha com a infraestrutura. Eu sou a última palestrante antes da sessão de perguntas e respostas. Essa aqui são alguns dos objetivos da nossa equipe para 2024. Estamos participando de diversos projetos que está tentando melhorar a rede elétrica, a rede de energia em Massachusetts, que vai levar a eletrificação e a transição para o uso para o não uso do gás natural. Nossa equipe também está envolvida em diversos projetos, onde estamos revisando planejamentos de uso de utilidades para que nossos investimentos se alinhem, estejam alinhados com nossos objetivos de energia limpa. Nossa equipe está trabalhando em projetos de energia limpa e na redução das emissões. Precisaremos de muitos recursos para energia limpa, como a nossa equipe lidera, para que consiga ter o suprimento adequado de energia limpa para a região. Estamos envolvidos de trabalhar em melhoras no melhor custo da energia e na adoção de bombas de calor para veículos elétricos, assim reduzindo a necessidade para investir em infraestrutura e para que as contas de energia estejam em níveis que possam ser pagos pelos nossos residentes. Aqui temos em nossos quadros algumas das oportunidades e prazos. Primeiro, nossa equipe está no meio de uma modernização, um plano de modernização do setor. Esses são planos, grandes planos para Massachusetts. São planos de 5 anos que detalham os investimentos para alcançar as metas. Nossa equipe está envolvida nesse plano e informando o governo e as agências regulatórias para que esses planos sejam transparentes, que incluem a opinião pública e que se adequam aos limites regulatórios. Nós esperamos uma ordem final do departamento até o final de agosto. Nossa equipe está preparada para receber ofertas para a solicitação de energias de vento. Estamos colaborando com nossos parceiros em Rhode Island, que vai levar a que ofereceria os maiores benefícios para Massachusetts. Nós vamos selecionar os melhores projetos até o dia 7 de agosto. Nós vamos passar a primavera e o verão analisando as ofertas recebidas para ver qual é o projeto que oferece o melhor resultado. Esse grupo vai estar trabalhando com consultores que vão estabelecer um estudo de longo prazo que vai levar a melhores custos para a energia. O plano será a execução de sessões públicas no primavera e no verão. As datas não foram anunciadas, mas um link nesse slide onde vocês podem se inscrever para receber as notificações. Em último lugar, nossa equipe vai estar trabalhando com as companhias de gás e de eletricidade que podem trabalhar em estratégias para a transição do gás para a eletricidade, reduzindo o custo para todos. E também em metas que foram detalhadas no plano de modernização do setor elétrico que foi mencionado. Precisaremos de coordenação entre as empresas, os fornecedores de gás e eletricidade para garantir uma transição sem maiores problemas. Obrigado pela sua atenção. Vou passar a palavra de volta para a Suzana. Obrigado, Marian. Obrigado por estar aqui conosco. Estamos aqui na sessão de perguntas e respostas. Temos um pouco menos de 30 minutos para as perguntas e vamos tentar responder o máximo possível. Vamos procurar receber comentários por escrito depois do encontro, do evento. Mas se vocês têm alguma pergunta, por favor, coloque a pergunta ali no Q&A, no pergunta e resposta. Mas se você quiser fazer a resposta verbalmente, levante a mão, clica ali para levantar a mão. Se você estiver ouvindo a interpretação, por favor, digite a pergunta ali no QA. E a pergunta vai ser interpretada. Vou começar com uma pergunta no QA da Meg Shin. Como o DOR está trabalhando? Como o DOR está buscando os locais apropriados de maneira que os habitats naturais sejam preservados? Nós fizemos. Terminamos um plano no passado para identificar os melhores locais para energia solar. Nós trabalhamos com as nossas outras agências e irmãs e vamos também levar em consideração a opinião do Departamento de Conservação Natural e do Departamento de Proteção Natural também, do ambiente e outras partes interessadas. Até agora, essa sessão tem sido ótima. Espero que todos estejam aprendendo, obtendo informações. Eu vi muitas perguntas a respeito do uso da terra disponível aqui. Então, como proteger as nossas áreas naturais? Nós somos uma agência, mas como a Samantha disse, nós trabalhamos com outras agências, outras secretarias para que nós estejamos trabalhando na mesma direção. Gostaria de destacar o óbvio que temos uma mudança climática no momento, que temos secretários de IEA e outros que estão trabalhando para que nossos programas estejam balanceando todas essas necessidades. A Samantha usou o exemplo da energia solar, mas temos outros programas que precisamos pensar e considerar o estudo de potencialidade técnica foi uma parte de um grande quebra-cabeça. Eu agradeço todas as perguntas e comentários no Q&A que vamos levar conosco e vamos levar às nossas autoridades estatais para assegurarmos que estamos protegendo as terras do como em Commonwealth. Também vou se vocês querem fazer uma pergunta curta. Talvez que ainda vamos passar a palavra para a Tina Ruskowski. Muito obrigado, Tina Raskowski. Eu gostaria de dar os parabéns a todos vocês por esse webinar e aumentar a transparência do seu trabalho e o departamento e todos os setores envolvidos. Eu vi do IEA que haveria uma campanha de energia limpa. Não sei se vocês estão fazendo coordenação com eles. Como esperar o início desse programa no nosso estado? Obrigado. Oi, Tina. É o segundo dia seguido que a gente conversa. Obrigado por estar aqui hoje. Gosto de confessar que eu tenho um diploma em comunicação. O que você está falando é a parte do que levou a fazer essa sessão hoje, que é um bloco de construção de coordenação com o CCC e com os objetivos internos que temos para aumentar o engajamento em todos os nossos processos. Gostaria de observar, o DOR é muito bom em publicar em receber os comentários das partes interessadas. Quero levar isso a um nível maior e ter um elemento educacional maior, com uma iniciativa de marketing para se comunicar com todos os residentes como elas, da importância do que estamos fazendo. Temos que conversar com o DUR para que nossos objetivos sejam alinhados com os dele. A relação ao prazo, à cronologia, eu não tenho uma resposta. Eu não sei quando o EA vai fazer o lançamento dessa iniciativa, mas eu sei que eles estão trabalhando fervorosamente no lançamento desse programa. Nós estamos no começo do nosso processo. Então vamos lançar um FRP para contratar pessoas para nos ajudar. Vamos talvez contratar uma pessoa paga pelo DOE, que vai dar apoio à nossa equipe. Não sei se vocês ouviram. Nossa, a Lord Diggins, que é responsável pela relação a exterior, relações públicas. Nós estamos trabalhando em sincronizados com outros agentes para que chegamos ao mesmo objetivo. Passando a palavra para Joana. Eu acho que a melhor pergunta a seguir é uma que foi colocada no chat sobre a agregação municipal e qual o trabalho que tem que ser feito para a velocidade, pela a frequência pela qual esses programas são revisados. Vou passar a palavra para Mary Markovic. E como muitos municípios sabem, o departamento de não é o DOR que aprova plano de agregação, mas o DOR tem atuado no novo processo do DPU, que é revisar as linhas diretivas de agregação. Eu acho que eles realmente querem estar respondendo e ouvindo as preocupações dos municípios que estavam tentando fazer a agregação. Esse é um processo ativo onde o DPU está atuando com consultores de agregação e outras partes interessadas, para levar a elaboração de diretrizes para o processo de agregação. O DOR está engajado nessa iniciativa. Estamos contentes que o departamento tenha se engajado nessa iniciativa. Obrigado, Marion. Vamos passar para a lista de participantes com as mãos levantadas. Uma pergunta do Michael Traveling. Muito obrigado por essa sessão. Eu agradeço pela transparência e as atualizações sobre as iniciativas. Meu nome é Michael Travelinto, de Winchester, Massachusetts. Eu trabalho para um construtor, um empreiteiro local. Gostaria de fazer uma pergunta. No verão passado, a MIT lançou um estudo, publicou um estudo do custo de moradias, relacionado à moradia. O que a MIT viu que a atualização nos regulamentos de construção vão ter um impacto de dezenas de milhares de dólares e que terá um impacto de mais de centenas de milhares de dólares para a atualização de edificações de casas de mais de uma residência em uma casa de multifamiliar. Qual que a senhora tem a dizer a respeito disso? Obrigado, Michael, pela pergunta. Como vocês podem ter imaginado, o que talvez você tenha ouvido hoje, que o DOIA está dedicando uma grande parcela do nosso tempo na descarbonização das nossas edificações para que tenhamos um futuro mais saudável, para que nossos residentes tenham lugares mais saudáveis para morar e que para que eles tenham um custo de energia mais barato também, o que leva também ao menor impacto da nossa rede de fornecimento, que leva a custos menores de energia. Então, estamos visualizando a regulamentação de construções como uma grande rede de soluções, que é diretamente conectada à nossa rede de energia, a que os custos sejam acessíveis aos nossos residentes todos os meses, e que é diretamente relacionada aos nossos objetivos de energia limpa. A relatório pelo qual que você referiu não incluiu o apoio generoso do MassSafe, que nós criamos aqui em Massachusetts, os créditos para os impostos que foram criados. E quando fizemos nossa análise, e outros já fizeram essa análise também, demonstrou que esses regulamentos têm custos competitivos. Não quer dizer que os custos para a construção estão altos, os custos de juros estão altos. O fornecimento aumentou, o custo do fornecimento aumentou. Então, nós pensamos que estamos trabalhando com os nossos parceiros do Escritório Executivo de Moradia para que possamos unir todos os nossos programas para construir novas edificações que não estressam mais ainda as nossas redes de fornecimento e levam a termos que fazer atualizações no futuro na eletrificação do nosso setor de aquecimento e também em relação às edificações existentes e as mudanças a elas que precisam ser feitas. Eu aceito a sua perspectiva. Você é um empreiteiro, você constrói e trabalha com outros empreiteiros. Tente que só está tentando construir, pois eu entendo. Levamos isso em consideração também através de programas de Mary Grant e MassSafe. E nós também pensamos nas pessoas que moram nessas edificações e os custos que elas têm que cobrir. Então, nós temos que pensar na construção de edificações que reduzem, como disse a nossa equipe de engenheiros, que diminui a carga na rede de fornecimento, que diminui o custo a longo prazo. Quanto mais o setor de aquecimento e transporte for eletrificados, e se podemos diminuir a carga de aquecimento nas nossas edificações, vai diminuir o custo geral para todos. Estamos visualizando todas as alternativas possíveis. Nós acreditamos que atualmente é uma solução que todos devem participar e temos que continuar a ter esse diálogo para que esses programas possam ser desenvolvidos, para que edificações e reformas de prédios sejam feitas na melhor maneira possível. As nossas portas estão abertas para continuar esse diálogo. Passar aqui, vamos dar uma olhada no QIA. Alguma pergunta a respeito de desconto para moradia, chamado de Her Here. Joanne, você pode falar um pouco sobre a cronologia do Her and Her e quando as pessoas poderão acessar esses descontos? O que do OER estará encaminhando nossa solicitação em abril, que vai para o Ministério de Energia para revisão, para análise e uma aprovação subsequente e financiamento. Quando sair do DOIR, ele vai para o governo federal e estaremos sujeitos à liberação do financiamento. O que é importante mencionar é o entendimento do programa que estamos propondo e haverá oportunidade para recebermos o feedback em abril. Um dos requerimentos pelo DOIR é que a verba seja usada para dar suporte aos clientes de baixa ou média renda para fazer transição para uso de energia limpa. Então, vamos continuar usando a nossa rede de financiamento disponível. Então, através do Her, vamos trabalhar para seus clientes na adoção de medidas de descarbonização para seus clientes e empresas. Para o programa Here, como todo mundo conhece como programa do desconto, vamos para maximizar as oportunidades para pessoas de rendas moderada para a total descarbonização das suas residências. Eu não acho que acho que há um mau entendimento. Eu gostaria de esclarecer que o nosso programa atual não é um programa de desconto onde você manda uma solicitação e recebe um desconto por algo que você fez, mas estará ligado à implementação de um dos programas existentes. Eu gostaria então de falar a todos que queiram participar do MassSave, que está funcionando e oferecendo tremendos incentivos em medidas de descarbonização para pessoas que pagam contas de luz e energia em Commonwealth. Independente do seu nível de renda, o incentivo será de 100% ou significativamente maior do que seria através de um programa de descontos aqui. Eu espero ter respondido a perguntas de todos no chat, mas se não, por favor, participe da nossa sessão no dia 18 de março e responderemos outras perguntas, todas as perguntas adicionais. Gostaria de adicionar, se estiver disponível, não durma no MassSave. Faça uma auditoria e tome e faça siga as medidas apresentadas. Existe muita ajuda disponível. Mais de 28 mil residências tinha bombas de aquecimento instaladas no ano passado. Estamos fazendo um trabalho excelente e os residentes da Commonwealth estão realmente se abrindo a essa tecnologia e estão utilizando a MassSafe para atingir esses objetivos. Não espere, vá para o MassSafe e faça o que você puder fazer. Uma pergunta se o MP pode participar do MassSave. Eles não podem porque não participam financeiramente do programa, mas estamos agora atuando junto com o MLP através as organizações para Nós gostaríamos de levar o sucesso do nosso programa de descarbonização para o MLP, que estão abertos, estão procurando ajuda na implementação e no financiamento. Esperamos que a atividade relacionada à MLP aumente mais para o final desse ano. Agora eu vou passar a palavra para alguém que está com a mão levantada. Eu acho que só temos tempo para algumas perguntas a mais antes de encerrarmos. Podem me ouvir? Sim? Muito obrigado. Meu nome é William Messa. Eu sou residente de Massachusetts. Eu sou membro do Conselho de Energia da cidade. Minha pergunta tem a ver com segurança da energia ou resiliência. Conforme passamos essa eletrificação dos nossos setores de aquecimento, transporte, principalmente o de aquecimento. Se as bombas de aquecimento são adotadas, o que acontece se a energia acaba? Como essas pessoas terão aquecimento se acabar a energia? Terão geradores, serão instalados. Eu tenho uma bomba de aquecimento na minha casa, mas também tenho um gerador que é a gás natural, movido a gás natural. Então, qual essa é a minha pergunta? Não, eu posso responder? Eu diria que a resiliência, como uma política e uma no passado talvez foi apresentada como algo especializado. Eu não vejo dessa maneira. Para o futuro, a resiliência é a integração de todos os aspectos da transação para a energia limpa, como eu mencionei no slide. Nós vemos que é um ponto de virada ao que fazemos investimentos nessa área. Sabemos que a resiliência está na linha de frente. Quando falamos de uma residência, uma seria uma resiliência ativa, programas como armazenamento de energia que permite que a sua residência tenha eletricidade no evento de um blackout. Existe financiamento disponível para esse tipo de programa na nova lei que foi implementada para MESC e SEE. Eles terão um programa municipal onde programas de resiliência serão fornecidas para comunidades em casos de queda de energia. Também existe a resiliência passiva, que tem a ver com regulamentos. Uma casa passiva pode manter o aquecimento por um período maior sem eletricidade. Como pensamos em 2050, no mundo que está se aquecendo, a resiliência passiva pode fornecer ao esfriamento da residência. Quanto mais melhores forem insuladas as residências, melhores resiliência haverá também. Tentaremos reduzir o número de quedas de energia que existem, que já existem, e melhorar a nossa capacidade de responder a quedas de energia o mais rápido possível. Por isso que vocês devem ver que a maior do nosso programa, a maior parte do nosso trabalho tem a ver com os nossos parceiros regionais. É muito improvável que a emergência energética aconteça somente em Massachusetts. E, obviamente, a resposta não seria só de Massachusetts. Então, por essa coordenação regional é importante. O DOA está envolvido nessa questão com os nossos parceiros de New England e o Departamento de Utilidades Públicas. Obrigado pela resposta. Depois eu vou entrar em contato com você numa conversa mais individual. Qual seria o seu e-mail? Eu acho que está no nosso website. Ok, muito obrigado. Meio-dia 56, vou chamar a última pessoa, o secretário Tefter. Deixa eu permitir que você tenha a palavra. Passar, você era panelista. Olá. Eu gostaria de rapidamente agradecer o DOER por esse evento de hoje. Eu estava aqui comendo meu almoço, ouvindo. Esse é o tipo de coisas que queremos promover para que sermos transparentes e a inclusão na comunidade também é importante. Foi um dia interessante, as perguntas também foram muito boas. Então, continue com as perguntas. Eu realmente agradeço. Obrigado. Obrigado pela sua liderança e nos liderar nesse trabalho que é centrado na comunidade. Estamos implementando e alcançando essas metas. As metas são grandes, estabelecidas pela secretária, para a nossa equipe. Só temos alguns minutos. Só gostaria de continuar nessa mesma linha da secretária. As perguntas foram ótimas. Nós desfrutamos nos engajar com vocês. Gostariam que todos tenham a oportunidade de enviar perguntas adicionais. Nós vamos documentar as informações que estão no QEA. Nós vamos então publicar todas as respostas futuramente. Também publicaremos esses slides e que sejam traduzidos para as línguas que foram usadas aqui hoje. Vamos continuar com nosso planejamento de inclusão linguística. Vocês podem encaminhar comentários adicionais para o DOER.energia. @mas.gov até o dia 15 de março. Acho que esperamos que vocês comentem bastante esse ano para ajudar o trabalho que temos planejado para a Commonwealth. Temos grandes planos para esse ano e queremos executá-los de uma maneira que sirva à comunidade e atinja nossas metas de energia limpa e verde. Obrigado por participar. Obrigado, um grande número de pessoas participando numa tarde de terça-feira, de quinta-feira. Temos muitas perguntas que serão respondidas e esperamos que realmente ter esse diálogo com todos para 2024. Obrigado por esse ano bissexto. Aproveitem e que passem uma boa semana.